na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
A gente começa a semana falando com ele, Elcio Ribeiro. Tudo bem, Elcio? Boa tarde.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Tudo tranquilo, Larissa? Com você nessa tarde chuvosa.
Eu já ia perguntar isso. Estava chovendo por aí onde você está. Daqui chega a dar para ver que está escuro lá fora. Aqui na...
Não, eu posso garantir que ao sair do estúdio, você tem que sair com o guarda-chuva para ir até... o seu transporte, que está na cidade, direto.
Vamos lá, vamos falar de política, então. A semana está começando e quando a semana começa, já fica todo mundo naquela expectativa de quem vai depor na CPI da Covid. Segunda-feira não tem depoimento, mas terça-feira é dia e é um dia muito aguardado pelos amazonenses, porque quando deve ser ouvido o agora ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo.
É, Larissa, é uma grande expectativa. Acredito que amanhã nós voltaremos a falar disso, ou depois de amanhã. Não sei até que horas vai o depoimento do ex-secretário Marcelo Campelo, né? O último depoimento forte em relação ao Amazonas foi justamente do general Pazuello. E ele, sem meias palavras, colocou a culpa da falta de oxigênio no governo do Estado. Foi direto ali, tá? E aí, vamos ver se vai ter um jogo de empurra, vamos ver até onde o Marcelo Campelo vai assumir parte dessa culpa, ou vai dizer, não, a culpa não foi nossa e tal. O que é mais importante, eu adoraria que, de fato, a CPI, Larissa, chegasse a uma conclusão. Pessoas morreram asfixiadas em pleno pulmão do mundo. Isso não tem cabimento algum, né? E antes desse assunto, Larissa, eu ouvia você comentar, ainda agora, sobre a chegada dos agentes de segurança, Força Nacional de Segurança, né? Eles, eu acredito que vão ficar aqui há algum tempo. É bom lembrar que a Força Nacional de Segurança são agentes de órgãos de segurança com treinamento bem especial pelo Ministério da Justiça, né? Isso diz respeito a uma cooperação federativa. E aí, a nossa cidade, ela ainda está aflita com os acontecimentos que nós vimos há uma semana atrás, né? Atos, eu sinto muito, ela não precisa ser a Al-Qaeda ou o IRA, não. Ali foram atos de terrorismo. Você via uma falsa legitimidade, Larissa, as pessoas incendiando lugares, ônibus, ambulâncias, isso nem em guerra ocorre, né? E eu espero que essa Força Nacional de Segurança, como você citou, possa colaborar para minimizar esta situação de pânico que a gente ainda vive na cidade.
Agora, o que chama a atenção, se a minha memória não me trai, Elcio, a última vez que os homens da Força Nacional foram acionados para atuarem aqui no Amazonas foi quando teve a rebelião ali no Compage, ali no Complexo Penitenciário do Quilômetro 8, quando, isso eu estou falando da de 2017, quando quase 60 presos foram assassinados e aí os homens da Força Nacional vieram para cá, o governo do estado recorreu a Força Nacional, e eles vieram e passaram um bom tempo aqui na capital justamente para dar essa sensação de segurança, para dar esse reforço na segurança aqui do estado, né?
Larissa, perfeito. E é bom lembrar que isso se repetiu um ano depois.
Exatamente.
Né? O governador Wilson Lima assumiu o mandato e logo ele assumindo uma nova rebelião que ceifou a vida de muitas pessoas também. E ali, Larissa, era algo localizado, né? Presídios. Dessa vez foi espalhado pela cidade, ônibus sendo incendiados, agências bancárias. Primeira vez que eu vejo tocar em fogo em ambulância e em unidades de saúde. Isso aí contraria até a declaração de Genebra sobre guerra. As pessoas poupam ambulâncias, postos de saúde. E aí, o que, que a gente viu? Ações violentas espalhadas, né, com ali, o máximo que eu vi foi um delírio extremista, né? Ações típicas de grupo terrorista. Eu espero que a Força Nacional de Segurança chegue a pessoas, aos mandatários desse tipo de abuso e haja, na verdade, uma punição adequada a esse tipo de conduta, né?
Agora, Elson, amanhã deve ser um dia muito peculiar aqui para o estado do Amazonas, porque quando a gente fala desse episódio trágico que aconteceu, que foi registrado aqui na capital amazonense, aquele 14 de janeiro, quando as pessoas morreram...
Oi? Larissa, eu acho que na tua história de jornalista você nunca noticiou algo tão trágico assim.
Não,
né?
Não. É. Nunca tive que dar uma... Nunca foi tão difícil para mim dar uma notícia. E quando isso aconteceu, a minha mãe ainda estava aqui. Então, e para mim foi particularmente difícil, porque foi exatamente nesse dia, aconteceu no dia 14, e no fim do dia 14, a minha mãe teve o diagnóstico positivo da Covid-19. Eu não imaginava que o pior ainda estava por vir, mas foi particularmente muito difícil. E por isso é tão aguardado o depoimento do ex-secretário, Marcelo Campelo, não por mim, mas por todos os amazonenses, e a gente percebe que quando a gente fala desse episódio, o presidente Jair Bolsonaro, ele já se pronunciou, ele disse, a culpa é de quem? De quem envia o dinheiro, se referindo ao governo federal, ou de quem possivelmente desvia o dinheiro, se referindo ao governo do estado do Amazonas, sendo que ambos, pelo menos, seriam, né, aliados. Então, quando a gente fala disso, todas as vezes que o governador foi questionado sobre o assunto, ele tem muito cuidado na hora de lidar com as palavras para não falar nada que se comprometa. Agora, será que o próprio secretário, o ex-secretário, vai ter esse mesmo cuidado, ainda mais agora que ele não é mais secretário? E a gente vem desse depoimento, depois de um mutirão de vacinação, quando mais de 140 mil pessoas foram vacinadas, e apesar da vacinação ser de responsabilidade, pelo menos a organização ser de responsabilidade da prefeitura, foi o governador que na semana passada disse, vamos ter um mutirão sim. Qual o reflexo que a gente percebe de toda essa movimentação, analisando de forma geral, de forma panorâmica essa situação, qual o reflexo político que a gente pode ter disso, Elcio?
Larissa, você frisou bem, né? Ex-secretário que foi preso. Olha só, olha o constrangimento que ele passou. E é a primeira vez que um secretário de Estado vai à CPI, né? Vamos ver. Olha só que interessante, você pontuou algo que é peculiar. A última vez que o presidente Bolsonaro veio a Manaus foi para inaugurar o centro de convenções, a extensão do centro de convenções Vasco Vasques. E quem chegou com ele no avião? O governador Wilson Lima. Estiveram o tempo todo como parceiros. O governador Wilson Lima, em momento algum, culpa o presidente Bolsonaro de nada. E aí, o presidente Bolsonaro querendo... há um fato. O fato esta CPI está desgastando a imagem do presidente. Isso é fato, né? É claro que ele continua com apoiadores, né? Discutimos isso, mas se você pegar todas as pesquisas, te mostram, há um desgaste, ele sabe disso. Não é à toa que, para ele, é interessante que os governadores deponham, porque vai tirar um pouco o holofote da administração federal, né? E a gente não sabe até que ponto o Marcelo Campelo, que esteve preso por conta disso, vai assumir esta culpa ou vai dizer, não, olha, a culpa não foi nossa, não, coube ao ministro ou ao presidente fazer isso ou aquilo, ou será que ele vai jogar a bomba no colo de Wilson Lima? Essa é a grande perspectiva que a gente vai ficar no aguardo, Larissa.
Assunto para os próximos capítulos, quem sabe para essa terça-feira à tarde. Elcio Ribeiro, muito obrigada pela participação, por toda a explanação, todos os esclarecimentos e até a próxima.
Um abraço, Larissa. Bom.